E antes de eu começar a pregar, eu queria contar uma breve história de um menino. E é um menino que eu conheci há muito tempo atrás. Era um menino como qualquer um outro. Tinha seus sonhos, gostava de brincar. Às vezes brigava com seu irmão por um copo de suco. Quem é irmão é que sabe, né? Tá um pouco, mãe, aquele está um pouquinho maior que o meu. Está um pouquinho mais cheio que o meu. Eu quero o dele. Completa aqui para mim. Quem nunca brigou por um copo de suco com o irmão? Era um aluno bem mais ou menos na escola. Quase repetiu em matemática uma vez. Mas o professor ajudou. E era um menino feliz. Mas só que a sua história foi marcada por alguns intempéries da vida, vamos dizer assim. Que tudo começou na sua gravidez, na sua geração. Sua mãe não podia ter filhos. E ela e o seu marido, então, começaram um propósito de oração. E aquela mulher que não podia engravidar, depois de muita oração, Deus permitiu que ela ficasse grávida. Mas foi uma gravidez de risco. Esse menino nasceu de 8 meses, com muitos problemas, a ponto do médico perguntar para a avó daquele menino se queria que o neto dela sobrevivesse ou a filha dela. Então aquele pai, né, o marido, fez um voto ao Senhor, que se aquela criança nascesse saudável, todos os dias que ele fizesse aniversário, ia dar um culto e ação de graça e iria criar aquele menino nos caminhos do Senhor. E assim, Deus permitiu pela sua infinita misericórdia. Nasceu o menino, a mãe sobreviveu ao parto, porém aquele menino quase morreu no neonatal, nasceu de 8 meses, teve pneumonia, e mais uma vez a oração daquela família operou um milagre na vida daquele menino. E aquela família foi para casa. Aquele menino saudável, a mãe bem, e o pai bem. E para quem não podia ter nenhum filho, 1 ano e 9 meses depois, veio o irmão dele, né? E assim, Deus operou um milagre naquela família tremenda. Só que o tempo foi passando, aquele menino foi crescendo, saudável. Por volta dos 8, 9 anos, aquele pai que outrora lia a história da Bíblia para aquele menino, que outrora educou aquele menino nos caminhos do Senhor, decidiu, por algum motivo, agredir a esposa dele, a trair. E aquelas crianças presenciavam tudo aquilo. E até que um dia, um belo dia, aquele pai resolveu sair de casa abandonando aquela família. E aquela mãe se viu em apuros, porque tinha 2 meninos para criar, sozinha, mãe solteira, e não tinha emprego, era dona de casa, o marido sustentava, e passou por um perrengue danado. Até que entra a Igreja de Cristo em ação, né? A Igreja de Cristo, ela conheceu uma igreja batista próxima à casa dela e decidiu frequentar. E a igreja começou a ajudar aquela família. Só que ela tinha muita preocupação com seus filhos, pois morava numa comunidade da Zona Norte aqui do Rio, e ela ficava muito preocupada com os meninos, né, como a gente sabe, sendo influenciado pelo tráfico e etc. E aí entra os embaixadores do rei na vida daqueles meninos. E a embaixada foi uma coisa muito boa na vida daqueles meninos, pois não deixaram ele ser influenciado pelo mundo. Na embaixada, eles tiveram amigos e colegas que puderam compartilhar as mesmas coisas que eles. E um belo dia, aquele conselheiro de embaixada chamou aqueles meninos para fazer uma oração sincera. E o nosso personagem dessa história fez a seguinte oração, no auge da sua sabedoria de um menino de 9 anos. Deus, se você realmente existe, Me dá um pai de novo. Passaram-se alguns meses, a situação daquela família foi apertando, e apertando cada vez mais, aquela mulher não conseguia emprego, e decidiu voltar para a casa dos seus pais, dos avós daquele menino, para que pudesse ajudar. E aquela mãe muito sábia, que não podia dar um tênis novo para os seus filhos, né? Decidiu procurar uma igreja batista próxima à casa deles, que tinha embaixada, para continuar o ensino dos meninos na embaixada, né? E assim foi feito. Aquela mãe encontrou uma igreja batista próxima à casa dela, que tinha embaixada, e aqueles meninos começaram a frequentar a embaixada. E certa vez, num culto de domingo à noite, como esse daqui, né? Aquela família dentro da igreja, e nosso personagem dentro da história adentra alguns minutos depois e vê sua mãe sentada no último banco e não vê o seu irmão e pergunta: mãe, aonde está o meu irmão? Ela aponta, está lá na frente, sentado no primeiro banco, ao lado de um homem. E aquele menino vai e senta ao lado do seu irmão e desse homem. E o culto acontece normalmente. E ao término do culto, esse homem paga um lanche para esses dois meninos na cantina. E naquela época ele não sabia disso, mas Deus tinha falado a esse homem: está vendo esses dois meninos do seu lado? A partir de hoje eles serão seus filhos. E assim foi feito. Aquele homem cuidou, educou, tudo que aquela mãe não podia dar, aquele senhor deu. Pagou escola cara, dava tudo do bom e do melhor. Mimou muito aqueles meninos. Mas a vida ainda pregaria algumas peças nesse nosso personagem. O tempo foi passando, ele ganhou um pai da oração dele, e ele decidiu que ele queria fazer um curso muito longe da casa dele. E o pai dele não queria. Eles moravam em Japeri, e o curso era em Jacarepaguá. Quem sabe a distância aí é, para um garoto de 14 anos, é puxado. Ele teria que acordar 4 horas da manhã, pegar o primeiro trem. E o pai não queria: não, você não vai fazer. Mas eu quero. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar e ver se é da vontade de Deus. E assim eles fizeram. O pai pegou o endereço na secretaria da escola e descobriu que não tinha nem mais vaga. O pai não podia pagar o curso, não tinha mais vaga, mas aquele menino queria muito fazer aquele curso, e o pai falou: vamos orar, se for da vontade de Deus, amanhã a gente vai lá e vai ter sua vaga. E assim foi feito. Tiraram o xerox de todos os documentos, oraram e foram. Chegaram lá, a secretária da escola falou: ah, o senhor que é o senhor Ronaldo? Sim. Eu ia ligar para o senhor, apareceu uma vaga para o seu filho, sendo que ele não tinha nem falado o nome dele, né? E naquele dia ele percebeu que era da vontade de Deus que ele estudasse naquela escola, e ele não tinha nem dinheiro para pagar aquela escola, mas saberia que Deus proveria. E assim foi feito. No dia seguinte ele conseguiu um contrato, exatamente do valor que ele precisava para pagar, e então aquele menino começou a estudar naquela escola. Todos os dias acordava 4 horas da manhã, chegava em casa 8 horas da noite, isso de segunda a sábado. Mas Deus abençoou grandemente aquele menino, deu força para suportar aquela luta, que assim que ele se formou, ele conseguiu um emprego, e parece que as coisas estão dando certo para o nosso personagem. Mas a vida ainda reservava situações complicadas. O tempo foi passando, ele trabalhando. Aqui ele já não é mais um menino. Aqui ele já é um homem. Já está trabalhando, já está ajudando em casa. Porém, ele passara pela barra mais pesada que um ser humano poderia passar. Um belo dia, ele voltou do trabalho e deu a sua primeira crise psicótica. Garoto saudável, que nunca tivera nada. Do nada, dá uma crise psicótica. E por 2 anos foram lutas inimagináveis na mente daquele garoto. E entre internações em hospitais psiquiátricos e orações da sua família, ele entrou numa depressão terrível, tentava se suicidar, se automutilava, e foi uma luta tremenda. Os seus pais já não sabiam mais o que fazer com ele, porque outrora tiveram um filho saudável que foi acometido com uma doença psiquiátrica do nada. Até que aquele pai e aquela mãe lembraram de uma irmãzinha que eles conheceram há muito tempo atrás. E pensaram em levar aquele menino lá, pois as medicações já não faziam efeito, nada dava certo. Aos olhos humanos não tinha mais jeito aquele garoto. A sua mente já não estava sã. E então aquela família levou aquele menino nessa irmãzinha e descobriram que aquele menino estava endemoniado, né? Em pleno século XXI, uma pessoa fica endemoniada? Como assim? E o mais engraçado foi que aquela irmãzinha daquela casa super humilde, um quarto desse tempo, não fez esses escarcéus que a gente está acostumado a ver, né, na televisão. Ela apenas pegou a sua Bíblia e leu o Salmo 91. E a mente daquele menino que outrora ficara perturbada, que já não entendia mais nada, tomou a consciência de novo. Os medicamentos começaram a fazer efeito. E mais uma vez, Deus foi com a vida daquele garoto. E aquele garoto que era discriminado, às vezes até pelos próprios irmãos da igreja que não entendiam aquela situação, ninguém entendeu quando ele voltou para a igreja são. Foram dias muito terríveis, dias de luta e angústias que pareciam não ter fim. Porém, mais uma vez, Deus operou o milagre na vida daquele menino. E ele superou, continuou a vida normal dele. E um certo dia na igreja, num retiro da igreja, ele conheceu uma menina. E eles começaram a conversar, viraram namorados, noivos, prepararam tudo para se casar. Aquele menino que já passara por N situações na vida dele, de quase passar fome, de momentos de depressão, internações. Faltando 3 meses para o casamento dele, num culto jovem, num sábado, ele começa a sentir sua face dormente, seu braço dormente, e pensa, estou tendo um AVC, vou para o hospital. Saíram correndo para o hospital, chegou lá, viu que bateu a tomografia, viu que realmente estava acontecendo alguma coisa, já colocaram na ambulância, levaram para um hospital de grande porte, já internou na UTI, ficou à beira da morte, com o seu lado direito todo paralisado, não andava, falava com dificuldade, até para beber água era difícil. E ele se viu mais uma vez em uma situação complicada. Sua noiva, na época, ficou desesperada. E, caramba, e agora? Já passei por tantas coisas. Será que aqui é o fim? Mas ele tinha esperança num Deus que, por diversas vezes de sua vida, operara milagres inimagináveis na vida dele. Aquele garoto, tirado da comunidade, agora estava prestes a se casar. E mais uma vez ele fez uma oração a Cristo, E depois de 2 semanas internado na UTI, da mesma forma que os médicos não sabiam o que, que era, ninguém chegava a uma conclusão, e da mesma forma que aquilo veio, aquilo saiu. E mais uma vez, Deus foi fiel na vida daquele menino. E 3 meses depois, ele se casou. E ele se casou, veio morar aqui em Nova Iguaçu e está pregando aqui para vocês, né? Essa é um breve resumo da minha história. E queria falar para os irmãos aqui. A sua história pode não ter um começo muito feliz, mas não é isso quem define quem você é. É o restante da sua história que importa. O que Cristo sonhou para você. Sabe, lá em Marcos capítulo 1, do verso 29 ao 31, conta a história da sogra de Pedro, que Cristo curou a sogra de Pedro. E de todos os milagres que Jesus fez na Bíblia, esse me chama bastante atenção, porque em todas as vezes que Jesus operava um milagre, primeiro ele curava e depois ele levantava a pessoa. Primeiro ele curava e depois ele manda o id dele. Mas com a sogra de Pedro, não. A sogra de Pedro, ele manda ela levantar, mesmo ela doente, mesmo com febre. Eu fico imaginando ela, caramba, o que esse cara quer comigo? Pô, ele não está vendo que eu estou passando mal? Mas, mesmo assim, ela decide atender ao chamado dele e levanta. E, quando ela levanta, então ela é curada. E, às vezes, é assim na nossa vida. Passamos por processos, por dores, por lutas e aflições, e não entendemos o porquê, queremos sair daquilo, mas, muitas das vezes, em nossas vidas, é durante o processo que Deus opera o milagre em nossas vidas. É durante o processo que vem a resposta de Deus. E, às vezes, nós estamos no meio do olho do furacão, passando por dificuldade, N problemas, e não entendemos aquilo, queremos sair, mas Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. E, durante o processo, nós somos chamados a olhar para Cristo. Em Números 21, do verso 4 ao verso 9, narra a passagem que Moisés constrói um madeiro e pendura uma serpente de bronze, pois o povo, quando estava no deserto, era picado pelas serpentes, né, porque pecaram, e quem olhasse para aquela serpente de bronze era curado. E uma coisa que me chama muita atenção: no meio da dificuldade, no meio do olho do furacão, basta olharmos para Cristo que seremos curados. Não precisa de muito esforço. É simples. Basta olharmos para Cristo. E uma coisa que eu gosto muito: Cristo foi tão maravilhoso na minha vida que eu não posso deixar de falar, de anunciar o nome dele. Às vezes parece que Cristo faz silêncio. Nossa vida inteira, a gente ouviu a voz de Cristo uma vez de forma audível, é muito, né? Aí eu fico vendo esses pregadores do YouTube falando: ah, Cristo falou comigo, não sei o quê. Se Deus falou uma vez comigo, foi muito. Mas eu passei por experiência suficiente na minha vida, por coisas tão terríveis, que não tem como Deus não existir, não tem como Cristo não ser real. E eu vejo a história de Paulo. Ele diz em Filipenses, Filipenses 3, do verso 12 ao 14: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe, às vezes nós estamos no meio de turbilhões, de emoções, de tristezas, e de, às vezes, apenas do trabalho genérico da nossa vida, mas o nosso alvo tem que ser bem claro. Assim como aquele povo olhou para aquela serpente e foi curado, hoje nós estamos, temos Cristo dentro da gente, que é o Espírito Santo. E nós, às vezes, nós não damos noção e dimensão da importância disso. Eu fico, quando eu era pequeno, né, às vezes a gente ficava brincando, ah, quando eu for para o céu, eu quero conhecer Paulo, ah, quando eu for para o céu, eu quero conhecer Mateus, os discípulos, eu quero conhecer Isaías, Jeremias, os caras que abriram o Mar Vermelho. Cara, já parou para pensar que talvez eles queiram conhecer a gente? Porque nós temos o Espírito Santo dentro da gente. Naquela época, o véu não havia sido rasgado. Para você ter intimidade com Deus, era um rolê muito grande, né? Digamos assim. Mas hoje em dia, não. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus falada, o manual de vida. E, no entanto, damos tanta volta, tantas complicações para resolver os problemas do dia a dia que nos esquecemos. Cara, Cristo habita em nós. Cristo está conosco todos os dias de nossas vidas. E uma coisa que Paulo fala em Romanos 5:20, que é: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nessa noite, assim como aquele menino fez aquela oração naquela reunião de embaixadas, eu convido a gente a fazer uma oração. Mas uma oração a Cristo, aonde nós possamos verdadeiramente nos derramar, expor para Cristo todos os nossos pecados, todas as nossas angústias. Porque uma coisa que eu aprendi durante o meu processo de cura, a minha cura está em todos os dias, está derramado aos pés da cruz. Todos os dias da minha vida, eu estar prostrado aos pés da cruz, confessando os meus pecados e confessando que eu sou eternamente dependente dele. Até um dia poder dizer como o Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E um dia poder encontrar ele nos céus. E cada lágrima que eu derramar, em cada momento de angústia que eu passei, ficará para trás. Porque jaz as primeiras coisas são passadas. E Deus, eu fico às vezes me dando um delírio de imaginação, encontrando com Cristo nos céus. E percebendo que cada momento passado nessa terra, que cada momento suportado nessa terra, já não é mais importante, porque eu cheguei ao prêmio maior, a salvação, e poder viver com Ele na eternidade. E eu quero convidar os irmãos a mais uma vez declarar isso e fazer uma oração. Vamos lá. A história que Cristo sonhou para mim,
a história que Cristo sonhou para mim,
não é em vão.
Não é em vão.
Influenciará gerações.
Influenciará gerações.
Cada um aqui passou por situações inimagináveis. Que cada história que passamos se parecerá com a história de alguém. E assim conseguiremos trazer pessoas para Cristo. Assim que cada coisa que eu passei na minha vida, hoje eu posso influenciar pessoas, né? Esse é o tema do nosso mês, Influenciadores do Rei. E as pessoas possam ver Cristo em mim. Assim somos todos nós, influenciadores do reino. Pessoas que entenderam que são pecadoras, e que sem Cristo não há vida, e em Cristo há vida eterna. E nessa noite eu convido, vamos fazer uma oração sentados e vamos expor para Cristo os nossos maiores angústias, nossos maiores pecados, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita a oração de um pecador. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite chuvosa, estamos diante de Ti, Pai, nos derramando, nos prostrando diante de Ti, como servos, como pecadores que somos, Pai. Sem Ti não temos vida, sem Ti não temos esperança, Pai. Somente em Ti temos vida e vida eterna. Nesta noite entregamos os nossos corações diante de Ti, Pai. Os nossos sonhos, as nossas angústias, Pai. Somente em Ti temos vida. Opere, meu Deus, o maior dos Seus milagres em nossas vidas, que é a certeza da Sua salvação. Em o nome de Jesus, não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E que um dia possamos dizer que nem Paulo. Lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em Ti temos esperança, somente em Ti. Por mais que esse mundo desabe em ruína, em trevas, mas em Ti temos esperança e a certeza da nossa salvação. Em nome de Jesus, amém.